Quanto vale uma música, hein? E um filme? Uma peça de teatro? Quanto vale um momento que leva você para outra dimensão, que muda o seu jeito de ver o mundo? Essas coisas têm preço, hein? Bem, este programa complementa uma discussão que eu comecei lá no podcast 471, A Revolução. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Eduardo, do Rio de Janeiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Tudo bom? Meu nome é Eduardo. E eu sou professor de física aqui do Rio de Janeiro, de uma escola pública federal chamada Colégio Pedro II. Eu acabei de escutar o teu programa A Revolução 471 e me identifiquei muito com tudo que você disse. Aliás, eu me identifico bastante com muitas das coisas que você diz. Algumas eu não concordo, mas eu aprendo pra caramba ouvindo o teu programa. E eu descobri essa coisa de crowdfunding que você comentou no seu programa tem pouco tempo. E sempre achei que participar da produção de intelectual ou cultural de alguma coisa deve ser tão incrível quanto estar criando também. Quer dizer, fazer parte, ajudar na criação, ajudar na construção. Eu descobri o crowdfunding lá no Kickstarter, que é um... Acho que é como esse que você colocou também para poder fazer o lançamento do seu livro, né? O crowdfunding que você tá, se filiou. Ele também tem um monte de projetos lá e a gente pode contribuir com um projeto que a gente se identificar, com um projeto que a gente achou legal, enfim. E eu acabei ajudando lá num projeto que era a construção de um equipamento de mídia para difundir arte digital em vários museus ao longo do mundo. Eu achei que era um projeto incrível, fiquei a fim de participar e dei a minha contribuição. E os caras se comunicam comigo e convidam para evento. Quer dizer, eu não me inscrevi por causa disso, mas isso faz a gente se sentir parte. Aliás, eu acho que o crowdfunding, no sentido de que a gente pode participar da construção, ele serviria, por exemplo, se a gente usasse numa escala diferente, para mudar a própria sociedade que a gente vive. Você imagina, se eu não gostar de um produto que tem num determinado supermercado, se eu achar que estão abusando de um serviço ou de um preço, bastava que um percentual muito grande daqueles que frequentam o local, que utilizam o serviço, que consomem o produto, simplesmente parassem de usar. Eu sempre achei que os preços são altos das coisas e aumentam, que as pessoas continuam pagando por eles. Ontem fui ao cinema e o preço de um M&M era R$16. E eu não vou pagar R$16 por um M&M, mas acho que ninguém devia pagar. Se ninguém pagasse, o preço do M&M ia baixar. Mas assim como é difícil, né, como você disse no teu programa, a gente criar essa cultura de contribuir para participar, de contribuir porque dá valor, porque enxerga que aquilo é importante para a gente e a nossa contribuição faz aquilo acontecer, é difícil também as pessoas entenderem do poder que a gente tem quando a gente faz as coisas em conjunto, né? Fazer individualmente também é muito poderoso, porque a gente segue o caminho que a gente quiser, mas quando a gente age coletivamente, a gente possibilita a construção de um mundo do jeito que a gente gostaria, né? Achei incrível o teu programa, achei incrível a tua abordagem, parabéns, né? E uma coisa que eu acho incrível no seu programa sempre é que ele está sempre propondo sugestões para a gente poder sair da nossa zona de conforto, né? Ir para a zona de esforço. Eu acho incrível transformar problema em possibilidade, transformar dificuldade em capacidade, habilidade, enfim, descobrir coisa nova e perceber que sair do lugar que a gente está para ir para um lugar melhor, embora dê trabalho, é sempre um lugar melhor. Então, parabéns pelo teu programa, parabéns por tudo que você contribui aí. O que eu puder ajudar com você aí, eu vou estar ajudando, porque realmente eu valorizo muito o que você produz e acho que muita gente aproveita muito e cresce muito com tudo que você traz pra gente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.
Perfeito, Eduardo. É isso mesmo, viu? A força que nós temos quando agimos em conjunto. É assim que mudaremos a sociedade, juntando forças. Mas para isso, meu cara, nós temos de ir para a zona do esforço. E não é muito esforço não, viu? Olha, e esse programa aqui vai tratar disso.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Eduardo receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Hoje nós vamos em conjunto. Vem cá, vem cá.
Na hora do amor, use Prudence.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying.
Você tá ouvindo It's Too Late, o clássico da Carole King de 1971. Quando essa música foi lançada, eu tinha 15 anos de idade, cara. E a cada vez que eu ouço, eu venho um turbilhão de lembranças, em especial uma tarde. Eu lá no diretório dos estudantes da minha escola de comunicação no Mackenzie, com várias pessoas. No violão, meu amigo Alaor Coutinho e todo mundo cantando It's Too Late. Cara, quanto vale despertar essas lembranças que me enchem de saudades, hein? Quanto vale essa música que é capaz de me encher os olhos d'água, hein? Bom, no iTunes eu compro por 90 centavos de dólar. É isso que vale, hein? Eu me lembro da cena que eu descrevi no Café Brasil 306, chorei, quando no Auditório Ibirapuera, assistindo a um show Voz e Violão de Calbi Peixoto, eu caí no choro, cara, quando ele cantou Bastidores, de Chico Buarque.
Chorei, até ficar com dó de mim. Me tranquei no camarim. Tomei um calmante, excitante, bocado de gin na mão. Te chorei o dia que te conheci. Com muitos brilhos me vesti. Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Cantei.
Cara, quanto valeu aquele momento, hein? Aquela emoção? Valeram uns 10 reais que eu paguei de ingresso?
Tive pelo salão a caçoar de mim.
Alguns anos atrás, eu visitei o Museu do Louvre, em Paris. Eu nunca mais vou me esquecer quando, na ala do Egito, eu me deparei com a estátua do Escriba Sentado, que algum artista esculpiu quase 5 mil anos atrás. Paralisado diante dela, olhando os olhos que pareciam vivos daquela estátua, quase hipnotizado, meu pensamento viajou no tempo. Eu não conseguia me mover, cara. Eu fiquei ali longos minutos. Quanto valeu aquele momento, hein? Os 15 euros do ingresso do Louvre? Como é possível colocar preço em algo assim, hein? O mesmo se passa comigo. Considero o Café Brasil como uma obra de arte. E cheguei a essa certeza pelas dezenas de manifestações dos ouvintes e leitores, relatando as emoções, as reflexões, os arrepios, os insights que recebem ao ouvir o programa. E não raro, ao ouvir mais de uma vez. Escrever, selecionar as músicas, gravar, editar o programa, tem um monte de arte envolvida no processo, viu? E mesmo nas minhas palestras, no palco, eu sou um artista, conduzindo as pessoas, despertando nelas reflexões e, não raro, emocionando-as. Quanto será que vale isso, hein? Sempre que faço o trabalho de briefing com meus clientes, converso sobre a empresa, sobre o conteúdo da palestra, sobre a dinâmica da apresentação. Quando a conversa passa para as questões comerciais, eu tenho uma resposta padrão. Olha, eu aqui sou só o artista, os detalhes sórdidos, você precisa tratar com o meu pessoal comercial. Sacou, hein? Eu trato as questões da grana como detalhes sórdidos. E por uma razão simples. Me considero um artista, sim senhor, criando momentos mágicos. E quando estou no momento de criação e da entrega, eu faço um baita esforço para manter a minha arte e o dinheiro em compartimentos separados em minha mente. Se um entrar em contato com o outro, haverá uma contaminação. E eu já sei quem vai perder, viu? A mágica. Já tenho um bom tempo de estrada. Eu sei o tipo de conteúdo que atrai audiência. Recentemente me reuni com uma assessoria de comunicação e quando falamos do Facebook, eles deram uma olhada na página e viram posts com milhares de likes e outros com centenas ou apenas dezenas. E me recomendaram que eu selecionasse melhor os posts, pois aqueles com pouca resposta dos leitores dariam uma brochada no cliente. E aí começou o conflito. Eu sei muito bem que tipo de post dá resultado. Eu sei que hoje, se for metendo a boca em político, vai dar audiência. Se for sobre machismo e feminismo, idem. E se eu fizer um post perguntando de que lado você come a coxinha, vai pegar fogo, cara. Mas isso é um limitante. Se eu abandonar os posts mais reflexivos, aqueles da fina ironia, os que trazem temas mais, digamos, áridos, abordando apenas os temas da hora, ou o ponto de vista da hora, a música da hora, seguindo as modinhas, eu me tornarei escravo das modinhas. Eu até consigo audiência, mas eu emburreço. Quando cheguei ao fim. Tenho plena consciência de que, pela escolha de meus temas, pela forma como eu entrego, a maioria das pessoas não vai querer o que eu faço. Não é palatável, não é confortável, não é engraçadinho, não tem pessoas expostas a situações constrangedoras, não tem áudio cacetadas. Meu conteúdo obriga a pessoa a prestar atenção, a pensar. Ofereço um conteúdo que tem baixa demanda, que nunca terá milhões de likes, milhões de curtidores, milhões de acessos. No entanto, o que eu faço me é absolutamente gratificante. Um gratificante que é muito difícil de ser traduzido em bens e serviços. Olha aqui, ó, a minha ambição nunca foi o dinheiro, viu? Se fosse, eu trabalharia no mercado financeiro ou seria outro daqueles políticos lá. Jamais trabalharia com o que eu faço hoje. Não trabalho por dinheiro, mas não consigo trabalhar sem dinheiro. Equilíbrio é o nome do jogo e é aí que surge a questão fundamental. Como colocar preço na arte que eu faço? Os produtos digitais estão cada vez mais acessíveis, baratos e práticos, o que nos leva a uma reflexão interessante sobre o valor monetário das coisas. Olha só, valor monetário sempre depende da comparação entre os produtos e o contexto da compra. Por exemplo, em meu livro Meu Everest, eu comento que num determinado ponto da viagem, eu pagaria $100 por um Big Mac. O contexto faz com que repensemos o que é importante e revisemos o valor que damos às coisas. Retornando então àqueles momentos de emoção que comentei, quando se coloca em questão o valor da arte, da cultura, do que é que estamos falando, hein? Provavelmente do valor monetário, nunca do valor cultural. O valor da cultura jamais deve ser colocado em questão, apenas o seu preço, sacou? Eu vou repetir, ó. O valor da cultura jamais deve ser colocado em questão, somente o seu preço. aquelas dezenas de posts que você faz recomendando músicas, filmes e livros. Aquele apoio que o político ou as marcas buscam na imagem dos artistas são indicadores de um valor muito maior que o valor monetário. E é um valor difícil de compreender. Veja só, você está ouvindo este podcast que baixou de graça. Eu não sei o que você tem em mãos. Provavelmente uma lata de refrigerante ou cerveja, um frasco de Gatorade, um saco de batatas fritas. Ali do lado tem uma revista de variedades, ou então a TV ligada sem som no canal a cabo. Ou então você está dentro do carro ou do busão. Em nenhum momento você hesitou em pagar pela lata de refrigerante ou de cerveja, pelo Gatorade, pelo saco de batatas, pela assinatura da revista ou da TV a cabo, pela gasolina ou então pelo passe do busão. Você está habituado a pagar por isso. Sempre foi assim, não é? E aí eu digo que este podcast vai custar R$2,50. E tem gente que fica indignada. Como assim, meu? Pagar para ouvir um programa que eu posso conseguir de graça, cara? Pagar por uma música que eu baixo de graça? Você tá louco, meu? Bom, e se eu baixar o preço para R$1, a indignação não vai passar. Mas por que a pessoa acha normal pagar pela cerveja, mas não admite pagar pelo podcast, hein? Talvez porque a cerveja tem embalagem. Ela pega na mão, sente o gosto, tem a sensação da posse. Já criou a cultura do se eu não pagar eu não tomo, né? E o podcast, hein? Ah, esse sempre foi de graça, cara. Pra mim até é essencial, mas sempre foi abundante e tá aí de graça. Muita gente dirá que a culpa é da internet. Keller é quem criou essa cultura de não pagar por arte, não pagar por cultura. Que foram os caras do Napster lá em 1999 que estragaram tudo. Você quer uma música? Baixa de graça, cara. Quer um filme? Baixa de graça, meu. Quer um livro, hein? Baixa de graça. É tudo abundante e de graça. Mas foi o Napster que abriu o caminho para libertar a música da tirania das gravadoras, assim como a Netflix está abrindo o caminho para nos libertar da tirania das TVs, dos estúdios e das distribuidoras. Isso é inevitável e é muito bom. Pago hoje pouco mais de R$20 por minha assinatura na Netflix e obtenho um valor inestimável. A Netflix mudou minha cultura de consumo de filmes. Eu não compro mais DVDs, eu vou muito menos ao cinema, me desloco menos, crio menos lixo e pago muito mais barato. E acho até que eu não preciso mais da minha TV a cabo. A internet não fez mal para a cultura, pelo contrário, ela popularizou e democratizou o acesso, reduziu os custos, ampliou o alcance. E só por causa dela é que você está me ouvindo aqui, viu? E isso faz parte da transição para um novo contexto. Caminhamos para a independência, o boca a boca, o marketing feito pelos ouvintes e não pelas agências de publicidade através das mídias tradicionais. É a forma como eu me relaciono com a minha audiência que vai definir o valor da minha arte e, consequentemente, o seu preço. É a minha audiência que um dia financiará a minha arte. Esse é o contexto dos sonhos. Mas de onde vem o dinheiro necessário para a produção do programa, com o pagamento dos profissionais envolvidos? No começo vinha do meu bolso. Depois começou a vir de patrocinadores. Com esse dinheiro a gente produz o Café Brasil, o Leadercast, mantém a estrutura do portal e outras paradas aí. Se as pessoas consumirem e os patrocinadores pagarem, conseguiremos fazer mais programas. E toca misturar os compartimentos na mente, né? Semanalmente, sou obrigado a deixar de ser o artista para ser o vendedor. E lá vou eu, com meu laptop, visitar um potencial patrocinador para tentar conseguir mais recursos. É o momento em que o dinheiro ocupa a mente, expulsando a mágica. Deixo de aplicar o tempo na arte para aplicar o tempo na venda.
Tudo que move é sagrado e remove as montanhas. Todo dia te ver passar, tudo viverá a teu lado com o ar.
Então, o que vale mais, hein? Voar ou fazer mel? Bem, os dois têm seu valor, depende do que é que você quer com a abelha, não é? Mas, Luciano, por que você não bota alguém para fazer isso para você, hein? Bom, na verdade, já tem. Se eu estivesse vendendo propaganda em rádio, televisão, jornal ou revista, até daria para colocar mais gente, seria muito mais fácil, mas eu vendo podcast, cara. Aquela coisa que quando eu falo, o potencial patrocinador diz assim, pode o quê? Descobri que se eu não estiver empenhado na venda, com sangue nos olhos, entusiasmo que contagia e uma boa dose de loucura, a coisa não anda. Lembra? Eu não trabalho por dinheiro, mas não consigo trabalhar sem dinheiro.
No verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estilo me derreter, pra na chuva dançar e andar junto.
Você está ouvindo ao fundo Beto Guedes com um clássico, Amor de Índio, dele e Ronaldo Bastos. Cara, como essa música fez a minha cabeça, viu? E aí o sujeito diz assim, mas olha, cara, tem podcasts aos montes, cara, por que que eu vou pagar pelo seu se eu posso ter outros de graça, hein? Bom, aí voltou a comparação do valor monetário da arte, sabe? 3 minutos de Bohemian Rhapsody do Queen valem o mesmo que 3 minutos do Wesley Safadão? 3 minutos de Giuseppe Verdi valem o mesmo que 3 minutos de MC Bin Laden? Chegamos então à raiz da questão. Quem dá valor à arte não é o artista, é você. De novo, minha arte valerá tanto quanto o valor que você enxerga nela. Tem gente que se apaixonou pelo Café Brasil. Tem gente que nem aguenta ouvir a minha voz. Tem gente que só dá valor para as reflexões que eu proponho. Tem gente que só dá valor para o outro podcast de Besteirol. E eu volto então àquela historinha da moça no museu. Emocionada diante de um quadro, quando o marido impaciente vira para ela e diz assim, eu não sei o que é que se enxerga nisso. E a moça responde, você não pode ver o que não existe dentro de você.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got it thrown in all the way. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters.
Esse é Randy Coleman, que provavelmente você não conhece. E aí, hein? Quanto vale isso que você está sentindo agora?
Too late. My time has come, sent shivers down my spine, body is aching all the time. Oh, goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama, oh.
I sometimes wish I'd never been born at all. Oh,
Café Brasil.
Quando criei o Café Brasil em 2003, com a intenção de oferecer um ambiente onde ideias fossem debatidas fora das amarras das mídias tradicionais, eu sabia que teria de focar em três pilares: criação de conteúdo, distribuição e audiência. A criação de conteúdo era o mais fácil, essa é a minha praia. A distribuição envolvia basicamente tecnologia e marketing. E aí foi uma questão de erros e acertos até encontrar o parceiro que conseguisse suprir não só as necessidades básicas, mas acompanhasse as mudanças que aconteceram a cada minuto. Do marketing, eu falo depois. Já a audiência... Comecei com cerca de 300 contatos que eu tinha, que com o tempo cresceram para 3 mil, depois 30 mil e por aí em diante. Com a chegada das mídias sociais, a coisa ampliou-se. Os podcasts ajudaram e pronto. Eu tinha uma audiência proprietária, que não dependia de alugar um espaço num jornal, numa revista, numa rádio ou televisão para ser alcançada. Surgiu então um novo desafio. Que tipo de audiência interessa, em volume ou qualidade? Volume de audiência é focado no mínimo divisor comum, o suficiente para agradar o maior número possível de pessoas. É a videocacetada. Traz grana e emburrece a gente. Qualidade de audiência, cara, isso faz a gente crescer e pode até dar grana. E foi aí que eu botei o meu foco. Qualidade da audiência, qualidade da audiência. E o que é que eu aprendi, hein? Que a audiência que interessa quer conteúdo provocativo, com opinião, que não fique em cima do muro, que fuja do senso comum. Que a audiência que interessa contesta, discute, fica brava e me obriga a ficar atento o tempo todo. Que a audiência que interessa quer participar, quer compartilhar uma visão, quer opinar, quer se sentir parte do processo. Que a audiência que interessa aceita e, de certa forma, até mesmo exige ideias que sejam contrárias às suas, pois sabe que são elas que ampliam sua visão de mundo. Que a audiência que interessa é extremamente receptiva aos meus chamados para colaborar. Que a audiência que interessa sabe que a discussão produtiva das ideias exige educação e respeito. Que a audiência que interessa tem a consciência de que, como disse Aristóteles, não se pode conceber o muito sem o um. Por fim, que a audiência que interessa é generosa e se diverte comigo. Percebeu, hein? A audiência que me interessa é muito diferente daquela que assiste o Faustão e para quem os marqueteiros vendem shampoo. E a audiência que interessa faz o marketing que interessa, num nível de engajamento impensável quando comparado àquele obtido pelas mídias tradicionais. Muito bem. Foi assim então que chegamos a uns números expressivos: 170 mil curtidores no Facebook, 200 mil ouvintes nos podcasts, 8 milhões de downloads por ano, 100 mil ouvintes nas rádios, 100 mil visitantes únicos por mês no portal Café Brasil. Olha, são números expressivos, mas muito tímidos diante dos campeões das mídias sociais e das celebridades. Mas isso não importa, viu? Pelo nível de engajamento, interesse e vontade de se incomodar, cada componente da minha audiência que interessa vale por mil daqueles que buscam só passatempos. A audiência que interessa valoriza seu tempo de vida. Bom, agora que eu já fiz a malhação intelectual aqui, vamos à venda, vai. Lançamos oficialmente a Confraria Café Brasil, um lugar para reunir pessoas que compartilham um interesse comum. Fazer com que seu tempo de vida valha a pena, compartilhando ideias e conhecendo gente com o mesmo interesse. Cada confrade recebe um feed individual, que é algo novo, levando os conceitos de liberdade, exclusividade e comodidade a um outro patamar. O feed individual é um endereço exclusivo, só seu, na confraria. Ele dá liberdade, porque o ouvinte, o leitor ou o espectador pode determinar o que é que vai receber. Dá exclusividade, pois alguns conteúdos são exclusivos para assinantes da confraria, que num próximo passo poderão ser segmentados ainda mais. E finalmente, dá a comodidade de receber automaticamente no smartphone ou no computador, sem qualquer esforço extra, conteúdos exclusivos, personalizados, de forma rápida e sem complicações. Semanas atrás, vivemos um momento fascinante no período entre 11h30 da noite e 1h45 da manhã, em que fizemos os testes do feed individual com 30 confrades dentro do nosso grupo no Telegram. Foi sensacional, cara. O feed proporcionaria o download da terceira temporada completa do Leadercast, com 20 programas. Todo mundo participando, vibrando, dando retorno imediato, as mensagens entrando freneticamente no aplicativo. Olha, dava para sentir o entusiasmo das pessoas, reportando os problemas e reagindo conforme amarrávamos as pontas. E dava para sentir a alegria genuína quando o sistema funcionou. Foi então que me deu uma luz. Cara, eu descobri que eu não tenho audiência, eu tenho torcida. E isso muda tudo. Nossa noção de valor existe somente dentro de nossos parâmetros culturais. Se estamos falando sobre quanto vale um podcast, talvez R$2,50 não seja muito. R$10 também não é muito, vai. Dá até para dizer que R$1.000 não é muito por um programa que muda sua vida para melhor, não é? Mas dá para botar preço numa memória, hein? Num momento de emoção, numa reflexão que muda o seu jeito de ver o mundo? Dá para botar preço num pôr do sol que te deixa de queixo caído, hein? Num abraço da pessoa que você ama? Não dá, né? Pois é. Um trabalho de arte, como considero que o Café Brasil é, tem mais a ver com essas coisas aí do que com uma lata de cerveja. A noção de valor cultural muda com cada passo da atividade humana, mas existe um valor intrínseco que permanece constante. A sociedade sempre encontrará um meio de colocar um preço nas coisas que nos inspiram, e sempre encontraremos um jeito de conseguir essas coisas de graça. Isso é cíclico, e assim permanecerá até o fim dos tempos. Cabe a você dar valor às coisas que colocam valor em sua vida e contribuir para que elas permaneçam. Então, vamos à provocação, hein? Você já está enjoado do nhenhenhen do Facebook, hein? Enjoado das mídias sociais que gastam seu tempo de vida? O que é que você pretende fazer, hein? Vai continuar aí recebendo passivamente os conteúdos gratuitos ou quer fazer parte ativa de um projeto que pretende mudar vidas? Quer se juntar a uma turma legal que não tem nada de pocotó? Então entre para a Confraria Café Brasil, cara. O preço é de um pão de queijo por semana, mas o valor cultural entregue é incalculável. Você duvida?
E aí, Luciano? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme de Sanches, eu tenho 22 anos, sou estudante de engenharia de produção e moro em uma pequena cidade mineira chamada Cabeceira Grande, que tem aproximadamente 5 mil habitantes. E eu estou enviando essa mensagem para poder agradecer, pois eu acabei de reouvir o episódio João Brasileiro Médio, eu não me lembro o número, mas eu gostaria de agradecer, pois eu sempre fui uma pessoa que gosta de falar que as nossas escolhas moldam o mundo à nossa volta e tal. E alguns meses atrás, eu reparei que minhas atitudes, a forma como eu vivia, não condizia com isso que eu estava falando. E eu então iniciei um processo que era buscar conteúdo, buscar coisas que me ajudassem a desenvolver um pouco mais meu intelecto, para que eu pudesse viver aquilo que eu estava falando. E nesse processo eu encontrei o Café Brasil, que é tipo assim, uma luz no fim do túnel. E eu tô mandando essa mensagem simplesmente para agradecer, pois vocês me estimulam a buscar mais informações, a querer aprender mais, a tentar ver o mundo de uma outra forma. Bom, a mensagem era só um agradecimento, e nesse momento, sem nenhuma música aqui, eu, esse louco que se arrasta para fora da caverna, diz tchau.
Sacou, hein? Um menino de 22 anos, morador de uma cidade de 5 mil habitantes na divisa de Minas com o Distrito Federal, tendo no Café Brasil uma luz que o ajuda a enxergar o mundo. Como este, do Guilherme, recebemos dezenas de depoimentos toda semana. Estamos construindo uma onda, uma espiral construtiva ao conectar pessoas e ideias pelo Brasil e pelo mundo. É parte disso que você pode ser. Vá até o portal Café Brasil, clique no banner Fitness Intelectual para quem quer o cérebro tanquinho e assine a confraria Café Brasil. Venha dividir conosco momentos que tiram o fôlego, emocionam, provocam reflexões e transformam a gente. Venha compartilhar de um propósito. Ajude a gente a voar. Quanto custa isso, hein? 10 reais por mês, cara. Um pão de queijo por semana. Quanto vale isso? Eu não sei pra você. Pra mim, não tem preço.
Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar virar pássaro e rodar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir. Um tocador.
É assim então, ao som de pássaro, nome que Sá e Guarabira deram para a canção Um Cantador, censurada durante o regime militar, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o voador Lala Moreira na técnica, a avoada Cissa Camargo na produção e eu, que junto com você quero ir lá pra cima, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Eduardo e Guilherme, Randy Coleman, Beto Guedes, Sai Guarabira, Calbi Peixoto e Carol King. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você já sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada por lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você orgulhoso do apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Se você está fora do país, é o 5511 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Podcast Café Brasil. E para terminar, uma adaptação de uma frase de Ariano Suassuna. Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa.
Café Brasil.
Ajuda-nos.
Há 12 anos em seu coração.